Olá, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Luciana e ouvintes. O CBN Rural vai falar na edição de hoje sobre bicho da seda, um tema sempre muito interessante e repleto de curiosidades, sendo a mais recente delas, cientistas chineses acabam de desenvolver a revolucionária seda transgênica com fios de altíssima resistência. E o nosso convidado aqui, o especialista no assunto, é o presidente do Instituto Vale da Seda de Maringá, o engenheiro agrônomo João Berdu Garcia Júnior. Boa tarde, João Berdu.
Sim, boa tarde, Eco. É um prazer estar aqui conversando com você.
Com o prazer é nosso. João Berdu, cientistas chineses conseguiram reunir as propriedades da seda milenarmente conhecida, né? Com os diferenciais da seda produzida pela aranha, isso mesmo. Gerando assim um fio que, além de leve e sustentável, é muito mais forte que o próprio aço. João Berdu, conta para a gente essa história aí, vai.
Sim, não. O que precisa ser visto aí é de que maneira foi medida essa resistência. Sem dúvida alguma, a seda é um material fantástico e é utilizado para várias coisas, e como biopolímero tem coisas muito boas sendo desenvolvidas na seda. O bicho da seda, ele foi domesticado há mais de 4 mil anos. Então, ele tem um ciclo de vida de pouco mais de um mês e ele é muito utilizado para pesquisas genéticas. Todo o mapa genético do bicho da seda foi feito e os pesquisadores testam a introdução de novas características. Há um tempo atrás foi testada a introdução da fluorescência com a inclusão de um gene da água-viva e agora com o gene de aranha. Pelo que foi visto nessa matéria, eles conseguiram que o bicho da seda produzisse um fio com algumas características do fio da aranha, que tem maior elasticidade. Então, essa resistência dita na matéria que esse fio transgênico tem, é uma resistência em função do aumento da elasticidade.
Tá, o fio comum que a gente já conhece do bicho da seda, a gente sabe que ele é utilizado em fuselagem de avião pela resistência, para fazer paraquedas, o que mais que você usa, além do tecido, logicamente?
Você tem a seda sendo utilizada para produzir matriz ósseas, a identidade da seda com a matriz óssea do ser humano é muito grande. Então você pode fazer matriz ósseas de fibroína, que depois de um tempo não haverá mais fibroína, o osso se formará no local da fibroína. Você tem também a possibilidade de utilização da sericina para cremes hidratantes. Recentemente foi desenvolvido um sal feito também com a seda e que ele substitui o plástico na conservação de alimentos. Então você vai ter aí uma fruta que vai ser envolta nesse material feito com seda e ela vai ter, em condições naturais, uma vida 3 vezes superior que tem sem esse material de proteção.
Esse fio, esse revolucionário fio de seda transgênico aí, a gente já viu que ele pode ter uma perspectiva de ser utilizado, por exemplo, na medicina, né, para fazer suturas cirúrgicas. E onde mais, João?
Sim, o fio da seda já é utilizado também na medicina, em função da sua identidade com o corpo humano. Depois de um tempo, ele é absorvido pelo corpo e não sobra nada. Então, isso daí pode vir a ser utilizado. Essa transgenia, ela parece ter mais futuro do que aquela de colocar o bicho da seda fluorescente, porque essa característica do fio vai permitir que o fio possa ser utilizado de uma maneira mais segura em função da sua resistência, aparentemente em função da sua maior elasticidade. Mas eu ainda prefiro que, caso eu tenha que usar um colete à prova de balas, que ele seja de Kevlar. Não vou fazer opção pela seda, não.
João, o Paraná responde por 86% da seda produzida no Brasil, tendo Nova Esperança aqui pertinho, né, como o seu epicentro aqui, a sua capital. Os produtores que se mantêm na atividade aí estão ganhando dinheiro?
Olha, sim. Hoje, a gente pode dizer que nós temos no Paraná cerca de 1.600 famílias que estão aí retirando algo em torno de R$47 mil por ano na exploração da sericicultura.
Quer dizer, áreas pequenas, né?
São áreas pequenas, um pouco mais de 2 hectares é essa de produção de seda aqui no Paraná e no Brasil. E o Brasil continua sendo o produtor da melhor seda do mundo. Esse é o conceito que tem a seda brasileira nos locais onde são conhecidos os fios de seda e são avaliados os fios de seda pela sua qualidade. O Brasil produz o melhor fio de seda do mundo.
E esse fio brasileiro, por ter uma qualidade tão reconhecida assim, ele é remunerado adequadamente? Ele é um fio cobiçado?
Sim, na medida do possível ele é remunerado, existe toda uma cadeia interessada no consumo do fio de seda brasileiro em função da sua qualidade, da sua regularidade. Os mercados por excelência do fio brasileiro são França e Japão, que têm condição e pagam por essa qualidade.
Quais as empresas que hoje operam no setor? A gente viu que no Paraná, né, nas últimas décadas, aí, as empresas... algumas fecharam, outras se mudaram para outros estados. Qual que é a situação atual?
Bom, na década de 90 nós tínhamos 6 fiações de seda no Brasil. Hoje nós temos apenas uma, que é a fiação que é essa que produz o melhor fio de seda do mundo. E ela está aqui e podemos dizer que, graças à competência deles, é que nós temos aqui no Brasil sendo aplicado toda a tecnologia que foi desenvolvida no Japão nos últimos 70 anos. Hoje, várias cidades daqui do Paraná produzem em uma semana muito mais casulo de seda do que o Japão em um ano inteiro.
Quer dizer, você tem uma boa produtividade aqui. Fala um pouquinho mais assim dessa produção de casulos.
Sim, aqui o Brasil consegue... graças ao uso de tecnologia e graças à utilização de bichos da seda de genética muito boa, nós conseguimos que um produtor consiga cuidar de 1 hectare e que possa produzir aí algo em torno de 900 quilos de casulo por hectare por ano. Esse mesmo número na China, nós temos ali produtores, são 6 ou 7 produtores por hectare, quer dizer, eles trabalham em áreas muito menores, e em função de baixa tecnologia, na maior parte. No Brasil, nós utilizamos toda a forma de produção que é a forma próxima da ideal. Em função da competência da empresa que trabalha na assistência aos produtores e na competência dos produtores em aplicar a técnica que é repassada para eles.
Como é o trabalho desenvolvido pelo Instituto Vale da Seda?
Bom, aqui na incubadora, o nosso objetivo é fazer o adensamento da cadeia da seda no Brasil. O nosso objetivo aqui é criar modelos de negócio onde pequenos confeccionistas, pequenas confecções, possam tirar proveito da alta capacidade de agregação de valor que a seda tem. Porque hoje o Brasil produz o melhor fio de seda do mundo e mais de 90% é exportado como fio de seda, em função da dificuldade que nós temos aqui no Brasil, da distância que nós temos entre a excelência na produção do fio de seda e as dificuldades no setor de confecção.
Quer dizer, e para completar aqui, falando um pouco de moda, é uma moda que nunca sai de moda, vamos dizer assim.
Né? É fato, Leco. A seda tem a sustentabilidade que a moda gostaria de ter um dia. Então, a seda é sustentável. A seda tem os aspectos de durabilidade emocional, que são os fatores que vão fazer diferença na sustentabilidade da moda no futuro. Nós temos hoje um setor de moda que produz baseado em obsolescência programada. E a seda pode mostrar que é possível produzir poucos artigos que são duráveis e ganhar dinheiro com isso. É aí que está um bom caminho para a sustentabilidade. Produzir coisas que durem, produzir coisas que valham a pena ser consertadas. Sustentabilidade é aumentar a vida útil dos recursos naturais.
Muito bem. João Berdu Garcia Júnior, presidente do Instituto Vale da Seda, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Rural.
É sempre um prazer, Reco. Muito obrigado.
Uma boa tarde a todos e voltamos ao estúdio com a Luciana Penha.
Obrigada, Rogério.